Joana, qual que vai ser o objetivo desse canal para que os consumidores possam efetivamente falar sobre esses problemas voltados aos planos de saúde coletivos, hein?
O objetivo desse canal é aproximar o IDEC aos cidadãos que têm planos de saúde coletivos e que sofrem abusos nesses reajustes desses planos, e também, com base nesses relatos, pautar a atuação do IDEC, as futuras atuações do IDEC nessa questão do reajuste dos contratos coletivos. O IDEC ele fez duas pesquisas recentemente que demonstrou que esses reajustes dos contratos coletivos eles são podem chegar a valores extremamente altos, muitas vezes a mais de 100%, isso por conta de uma má regulação do setor pela Agência Reguladora de Planos de Saúde no Brasil, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Então, como existem poucas informações sobre os valores em que se chega a esses reajustes, tanto por conta de divulgação da ANS quanto de relatos também, o IDEC, por meio desse canal, busca conseguir mais informações e mais valores desses reajustes abusivos.
O certo é que os reajustes sejam feitos de que maneira pelos planos de saúde coletivos, Joana?
No entendimento do IDEC, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os reajustes de planos de saúde, eles devem primeiro estar previstos de forma clara e adequada no contrato do consumidor. Então, não basta dizer que no contrato que o reajuste vai se dar de uma forma de acordo com a variação de custos médicos hospitalares ou com a sinistralidade. Isso não basta para atender a essa exigência do Código de Defesa do Consumidor de um direito básico à informação clara e adequada. Depois, estando previsto de forma clara e adequada no contrato para que o consumidor avalie se vai contratar aquele serviço ou não, o reajuste ele ainda não pode ser excessivamente oneroso ao consumidor, ou seja, um valor muito alto de uma vez só. Isso também está no Código de Defesa do Consumidor, prevendo o afastamento, né, a nulidade de cláusulas contratuais que imponham obrigações excessivamente onerosas aos consumidores.
Puxa, e tem operadora de plano de saúde que coloca no contrato isso que você citou, Joana? Quer dizer, reajuste pode acontecer de acordo com despesas hospitalares? É muito genérico esse termo, né, usado por algumas operadoras, né?
Sim, a maioria dos contratos tem previsões muito imprecisas sobre a forma de reajuste do contrato. O consumidor, quando vai contratar o plano, ele sabe o valor inicial que ele vai pagar, mas ele não sabe quanto que vai aumentar esse plano, como que vai aumentar, quando que vai aumentar. Então, realmente, por conta disso e também por uma falta de estipulação de um valor teto para esses reajustes pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o consumidor só consegue ter acesso e ter reconhecimento do seu direito quando procura o Poder Judiciário.
Quando a gente fala em plano de saúde coletivo, são aqueles empresariais?
Sim, são os planos empresariais, mas também nessa categoria de plano coletivo se enquadra os planos coletivos por adesão, que seriam os coletivos feitos por uma associação ou um sindicato. Então, plano coletivo, na verdade, é todo aquele plano em que o consumidor ele tem acesso ao contrato por conta de existir uma outra pessoa jurídica que contrata esse serviço com a operadora, seja essa pessoa jurídica, o seu empregador, a associação ou um sindicato.
Entendi. Bom, e você acredita que muitas vezes o consumidor não percebe tanto esses reajustes que vão acontecendo ao longo do tempo e muitas vezes de maneira abusiva por parte dos planos de saúde? Quer dizer, em qual momento da situação o consumidor se depara com esse abuso de reajuste nos planos coletivos?
Geralmente esses valores de reajustes, eles vêm uma vez ao ano, né? E o consumidor muitas vezes ele não busca verificar se aquela cobrança ela é devida, se ela estava estipulada de forma clara e precisa no contrato dele, né? Então chega um valor e simplesmente o consumidor é acostumado a pagar. Mas é importante que ele verifique se aquele valor estava previsto no contrato. Peça explicações a operadoras ao que se deu aquele reajuste. E se forem justificativas imprecisas, como a variação de custos médicos hospitalares e um valor muito alto acima do IPCA, da composição de renda desse consumidor, ele deve sim buscar os seus direitos.
A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem conhecimento desse tipo de situação que acontece no Brasil atualmente, esses reajustes abusivos por parte dos planos coletivos?
A ANS, ela opta por não determinar um valor teto para os reajustes dos contratos coletivos. Então, correr esse risco, a agência já corre. A partir do momento em que você não coloca um valor teto, você permite que sim, hajam reajustes muito maiores do que a composição de renda do consumidor. O IDEC historicamente vem pleiteando para a agência regular esses reajustes, regular no sentido de colocar um valor teto, um valor máximo para esses reajustes, porque a agência já faz isso para os contratos individuais ou familiares, os contratos das pessoas físicas. E já existe esse teto, só que os contratos individuais e familiares só representam 20% do total de planos de saúde que existem no país. Falta um teto, um valor adequado para os contratos coletivos.
Muito bem, eu conversei com a advogada do IDEC, Joana Cruz, falando aí a respeito dos reajustes abusivos de planos de saúde coletivos e falando justamente desse canal que é lançado pelo IDEC para que os consumidores relatem esses problemas. De que maneira, Joana, os consumidores podem usar essa ferramenta do IDEC?
Todas as pessoas que quiserem relatar o seu caso de reajuste de contrato coletivo devem escrever para o e-mail planosdesaude@idec.org.br. Basta colocar o seu nome, o nome da operadora, o valor do reajuste em percentual, o período em que se deu esse reajuste e o tipo de contratação. Se é empresarial, ou seja, se é porque o empregador fornece esse plano para os seus empregados, se é por associação ou se é por meio do sindicato. Ainda, só é importante esclarecer que esses reajustes que a gente procura juntar com esse canal são reajustes anuais ou por sinistralidade desses contratos. Se, por acaso, tiver um reajuste por mudança de faixa etária, o consumidor que for procurar o canal, por favor, especifique isso, porque esses reajustes por mudança de faixa etária, a ANS ela já diz quais seriam os percentuais. Eles muitas vezes são abusivos, mas a gente já conhece os percentuais. Então, só especificar se for reajuste por mudança de faixa etária para a gente conseguir separar direitinho.
Muito bem. Então, só para o ouvinte que não deu tempo de anotar, vou repetir o e-mail. É planos de saúde, planos no plural, né? planosdesaude@idec.org.br. Doutora Joana Cruz, muito obrigada pela gentileza da entrevista.
Obrigada a você.